السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Esta majuma aula sobre o capítulo da oração, e nas aulas anteriores falamos sobre as condições da oração. Falamos sobre as condições da oração. E dissemos que a oração tinha 9 condições. Dissemos que a oração tinha 9 condições. Dentre elas, o silam, a consciência, o discernimento, a remoção das impurezas rituais, a ausência das impurezas físicas, cobrir as partes íntimas, a entrada do tempo, direcionar o corpo para o Qibla, e a intenção. E dissemos que a ausência de uma das condições torna a oração inválida. E uma das coisas que alguns costumam ter dúvida é se, por exemplo, ele, yani, dormir e passar o tempo da oração, o que é que deve fazer? Será que deve rezar, já que não está dentro do tempo? A resposta para esse tipo de pergunta é que a pessoa, caso yani, tenha um sono pesado e acaba perdendo a hora da oração, então deve fazer a oração assim que acordar. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o tempo da oração para aquele que estava a dormir é quando ele acorda. Quer dizer que quando ele acorda, então deve fazer a oração. O caso é aquele, o mesmo caso é a pessoa que, por exemplo, esqueceu, estava ocupado com algo e fez que esquecer o tempo e passou o tempo da oração. Então essa pessoa, assim que se recordar, deve fazer a oração imediatamente. Com isso não quer dizer que você deve dormir yani, de propósito para acordar fora do tempo da oração e para depois dizer que eu estava a dormir. Allah subhanahu wa ta'ala conhece a intenção de cada um. Muitos acabam enganando a si mesmo e pensam que estão wa'yadu billah, pensam que estão a enganar Allah. Alguém que faz, que todos os dias dorme e não faz a oração, essa pessoa yani, não está a enganar senão a si próprio, porque a escusa do sono é uma vez a outra. A pessoa dorme e tem um sono pesado e acaba perdendo a hora. Agora, diariamente a pessoa faz a oração fora do tempo, com o pretexto de que estava a dormir. Então não há dúvida que isso é senão yani, seguir os seus caprichos. E Allah subhanahu wa ta'ala irá julgar com base nas tuas intenções. Ao contrário da pessoa que, por exemplo, tem um trabalho pesado e um ou dois dias, devido ao cansaço, não conseguiu acordar a tempo. Ao contrário de outros, outros acordam, ouvem o adhan e voltam a dormir. Então esse já não tem escusa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, devemos ter atenção nisso. A diferença, aquele que, por exemplo, num mês, uma ou duas vezes perdeu a oração devido ao sono, e aquele que todos os dias reza fora do tempo com o pretexto de que estava a dormir. Pois a pessoa, quando vai dormir, quando coloca a intenção de acordar para fazer a oração, Allah subhanahu wa ta'ala o auxilia a ele acordar para fazer a oração no seu devido tempo. Agora, aqueles que yani, vão dormir e outros até vão dormir tarde, então isso, sem dúvida, é um motivo para você yani, fazer a oração yani, fora do tempo. Portanto, devemos ter muita atenção sobre isso. Hoje vamos falar sobre os pilares da oração. E o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, diz: الدرس السابع أركان الصلاة. A sétima, yani, lição, os pilares da fé, yani, os pilares da oração. Arkane Salah, Wahia, 14. E o Sheikh diz que os pilares da oração são 14. Existem 14 pilares da oração. Quer dizer que a oração, yani, estabelece-se sobre 4, yani, 14 pilares. Sobre 14 pilares. E é importante a gente sempre memorizar os números, porque ajudam-nos a, yani, fixar as coisas. Portanto, a oração tem 14 pilares, que são al-qiyam ma al-qudra, yani, ficar em pé caso a pessoa seja capaz. Ficar em pé caso a pessoa seja capaz. Isso é um pilar do Islã, yani, é um pilar da oração. E a seguir, dentre os pilares da oração, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram é o takbir da proibição. Takbir é dizer Allahu Akbar. Takbir é dizer Allahu Akbar. Estes dois pilares vamos ver detalhadamente mais à frente. Então, um dos pilares da oração é o takbir al-ihram, que é dizer Allahu Akbar a entrar na oração. Logo a iniciar a oração, a pessoa dizer Allahu Akbar. E a seguir, dentre os pilares da oração, qira'at al-fatiha. Qira'at al-fatiha, yani, a leitura da surat al-fatiha. A leitura da surat al-fatiha. Portanto, a leitura da surat al-fatiha é um pilar da oração. O ar-ruku'. Ar-ruku' é a pessoa inclinar de modo em que as suas mãos fiquem sobre os joelhos e, yani, a parte de trás da pessoa, as costas, ficam, as costas, yani, o corpo fica mais ou menos numa posição de 90 graus. De modo em que, caso ponham, yani, um copo de água nas tuas costas, o copo não cai. Isso é que se chama rocô. A pessoa inclinar, colocar as duas mãos sobre os joelhos, a mão direita sobre o joelho direito, a mão esquerda sobre o joelho esquerdo, isso chama-se rocô. E as costas devem estar, yani, bem retas, de modo em que, caso alguém coloque um copo, por exemplo, de água, esse copo não caia. Isso é que chama-se rocô, é inclinação. E dentre os pilares da oração é al-i'tidal ba'da ar-ruku', quer dizer que a pessoa voltar na posição de pé depois de estar inclinado, de modo em que todos os membros do corpo voltam como estavam, voltam no seu estado normal. Então, a pessoa, depois de fazer o rucu, deve voltar a ficar em pé, relaxado, de modo em que todos os membros voltem ao seu estado normal. Isso também é um pilar da oração. É um pilar da oração. E isso mostra de que aquele que... Porque o pilar da oração, a sua ausência implica a ausência também da oração. Aquele que, por exemplo, faz rucu e não volta o seu corpo completamente, logo vai fazer o sujud, essa pessoa tem a sua oração inválida. Tem a sua oração inválida. E dentre os pilares da oração, a sujud ala a'adha al-saba. A sujud ala a'adha al-saba. Yani, a prostração sobre os quatro membros. Quais são esses quatro membros? É colocar a testa no chão e a parte frontal das narinas deve estar encostada ao chão ou ao lugar onde a pessoa está a fazer a oração. As duas mãos devem estar também, as palmas da mão devem estar sobre a terra ou o lugar onde a gente está a fazer a oração. Os joelhos também devem estar sobre a terra e a ponta dos dedos dos pés. Os dedos dos pés referem-se aos dois dedos maiores. a sua ponta deve estar ligadas ao chão. Portanto, yani, a sujud da a'adha as-sab'a, prostração sobre os sete membros, que são a testa e a parte superior das narinas, devem estar na terra, as mãos, as palmas da mão, as duas mãos, os joelhos e as duas pontas dos dedos superiores dos pés devem estar na terra. Portanto, isso é um pilar. Isso é um pilar. وَالْجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالْجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ E sentar, yani, no intervalo das duas prostrações. Quer dizer que a pessoa, quando vai na prostração, a gente sabe que em cada raka, em cada unidade, tem duas prostrações. Então, o intervalo dessas duas prostrações, a pessoa deve sentar. Então, isso constitui um pilar. Constitui um pilar da oração. A pessoa sentar, ou seja, repousar entre as duas prostrações. E dentre os pilares da oração, a tuma'nina, fi jamil af'al. Ou seja, a tranquilidade em todos os movimentos. Quer dizer que a pessoa deve fazer a oração com tranquilidade e sossego. Ao contrário daqueles que fazem oração, parecem robôs ou fazem... E a oração parece animais. Fazem oração que até a pessoa nem consegue distinguir o ruku do sujud. Portanto, esse tipo de pessoas têm as suas orações inválidas, porque não cumprem com os pilares da oração. E o não cumprimento dos pilares da oração faz com que a sua oração torne-se inválida. Como iremos ver mais à frente. Portanto, a tranquilidade nos movimentos da oração constitui um pilar da oração. A tuma'nina fi jamil afal. A pessoa está sossegado, tranquilo, quando faz a oração, os movimentos, quando a pessoa vai no ruku, quando está de pé, quando volta, quando vai para o sujud, deve estar com tranquilidade. Isso quer dizer que não deve fazer isso com pressa. والترتيب بين الأركان dentre os pilares da oração é o tertib بين الأركان, que é a sequência dos pilares. Esses pilares que a gente está a mencionar devem ser seguidos com essa sequência que a gente está aqui a mencionar. Quer dizer que você não pode ir para o sujud antes de passar por ruku e por levantar do ruku. Quer dizer que você deve seguir a sequência desses pilares. Quer dizer que o não cumprimento da sequência torna a sua oração inválida. Vamos supor alguém que está em pé e logo vai para a prostração. Então essa pessoa invalidou a sua oração porque não seguiu a sequência dos pilares da oração. E dentre os pilares da oração, at-tashahhud al-akhir. At-tashahhud al-akhir. O último tashahhud é a pessoa dizer at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu e assim sucessivamente. Iremos ver mais à frente com detalhes como é que faz-se o tashahhud. Então, a pessoa quando diz at-tahiyyatu lillahi, essa toda frase constitui tashahhud. Então, isso constitui um pilar. Quer dizer, se você não fazer isso na oração, quer dizer que o último tashahhud, nesse caso, que é na última raka. Caso a oração tenha dois raka, então no segundo raka. Caso tenha três, então no terceiro. Caso tenha quatro, então no último raka. A pessoa deve dizer atahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu até no fim. Portanto, isso constitui um pilar. Quer dizer que a sua ausência implica a invalidação da oração. والجلوس له. Quer dizer que a pessoa deve sentar para fazer o tashahhud. Isso constitui um pilar. o tashahud e sentar para fazer o tashahud também constitui um pilar. والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم e também fazer salat ao profeta sallallahu alaihi wasallam, que é dizer اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم até o fim dessa frase. Isso constitui um pilar na oração. Constitui um pilar na oração. Quer dizer, se você não dizer isso, a sua oração não está completa. Quer dizer que você não cumpriu com um dos pilares da oração. E a gente sabe que o não cumprimento com um dos pilares da oração torna a oração sem efeito. E o último pilar da oração é At-Taslimatan. At-Taslimatan são os dois taslim que a gente faz, dizer assalamu alaikum wa rahmatullah para a direita, assalamu alaikum wa rahmatullah para a esquerda. Então isso constitui uma obrigação, constitui, ou seja, um pilar da oração. Quer dizer que a oração não fica completa até que você diga isso. Portanto, esses são, de uma forma geral, os pilares, os 14 pilares que fazem parte da oração. São os 14 pilares que fazem parte da oração. Vamos pegar cada um desses pilares e vamos estudar cada um deles e alguns detalhes que têm a ver sobre cada um desses pilares. E o Sheikh Abdurrazak, na explicação desses pilares, diz que um pilar é a coisa mais importante de algo. Yani, é a coisa na qual é erguida algo. O pilar é a base na qual é erguida algo. Os pilares da casa, a gente conhece uma casa sem pilares, então não há dúvida que essa casa irá de cair. Quer dizer que toda, yani, para que algo esteja firme, é preciso estar sobre pilares. Por exemplo, se for feita uma ponte sem pilares, a ponte sem dúvida que irá desabar. Então, o mesmo é o caso da oração. A oração tem pilares, quer dizer que tem coisas na qual ela se estabelece. Quer dizer que a ausência de um desses pilares, o que acontece? A oração desaba. Quer dizer que é necessário a pessoa cumprir com esses pilares na oração. Cumprir com esses pilares na oração. Assim como a gente sabe que qualquer coisa que esteja erguida sobre pilares, a ausência de um pilar torna isso defeituoso. Torna isso defeituoso. E com o risco mesmo até de cair mesmo. E o mesmo é o caso do Islã. O Islã tem pilares. A ausência de um pilar torna o Islã defeituoso. A oração por si só é um pilar do Islã. A ausência da oração implica a ausência do próprio Islã. Portanto, aquele que não faz oração, yani, não é muçulmano. Aquele que não faz oração, yani, não é muçulmano. Porque esse demoliu um dos pilares do Islã. E é o pilar mais importante do Islã, que é a oração. Essa, de uma forma geral, a gente ter uma ideia do que é um pilar. Quando trata-se de um pilar numa ação, esse é o seu significado. Quer dizer que a sua ausência implica a ausência dessa coisa na qual é erguida com base no pilar. E quando se trata de pilar, por mais que a pessoa seja ignorante ou tenha esquecido, isso não é motivo de haver uma escusa para ti. Por exemplo, alguém faz oração e desconhece que um dos pilares que mencionamos faz parte da oração. Portanto, ele faz oração, por exemplo, sem tranquilidade. A ignorância num desses pilares não é uma escusa para ti, porque você é obrigado a conhecer ou aprender a oração. A oração é obrigatória, então é obrigatório também você procurar o conhecimento na qual você faz a oração de uma forma correta. Portanto, a ignorância não é uma escusa num pilar. pode dizer que eu esqueci. Por exemplo, alguém fez a oração, esqueceu fazer o tashahud. Então, acabou a oração. Passando, no dia seguinte, ele diz, eu esqueci-me na oração passada de fazer o tashahud. Então, é dito a essa pessoa, repita a sua oração. Ou ele fez a oração, esqueceu de fazer rukuu. Nesse assunto dos pilares, isso não é uma escusa. Então a gente diz, esqueceu de fazer o rukuu, então volta a fazer a oração. Caso acaba de fazer a oração, depois diz, eu esqueci de fazer o rukuu num raká. Então a gente diz, faça um raká para completar a sua oração. Portanto, o assunto dos pilares é algo muito importante que a gente deve conhecer perfeitamente para que a nossa oração seja perfeita. E, por exemplo, a pessoa deixa de propósito um desses pilares. A pessoa diz, eu vou fazer a oração sem tranquilidade, vou fazer a oração com pressa. Isso também invalida a sua oração. A pessoa diz, eu estou apressado, vou fazer a oração com pressa, porque tenho que fazer isto e aquilo. Então, a sua oração é inválida, porque você demoliu um dos pilares propositamente. Se você fazer isso por esquecimento, o seu esquecimento não é uma escusa, então o que fará se você fazer isso de propósito? Então, isso mostra a importância desses pilares na oração. E o primeiro pilar que o Sheikh Ibn Baz mencionou é Al-Qiyam Al-Qudra, que quer dizer a pessoa ficar em pé caso seja capaz. Isso quer dizer que na oração você é obrigado a ficar em pé, a rezar em pé. E o Sheikh mencionou isso primeiro porque essa é a primeira coisa que a pessoa faz na oração, é estar em pé. Caso a pessoa seja capaz de ficar em pé. Portanto, aquele que é capaz de ficar em pé na oração e faz a oração, e nesse caso orações obrigatórias, porque a oração facultativa a pessoa pode fazer sentado, não é problema, mas tem metade da recompensa. Quer dizer que a pessoa quando faz a oração facultativa, tem escolha de fazer em pé ou sentado. Se faz sentado, tem metade da recompensa. Se faz de pé, tem a recompensa completa. Mas caso a pessoa faça sentada por um motivo de saúde ou algo válido, então a pessoa tem a recompensa completa devido à necessidade da pessoa. Vamos supor que alguém está doente e não consegue fazer a oração facultativa em pé. Então faz sentado. Então essa pessoa tem a oração completa. Mas se ele estiver saudável e não ter nada que o impeça de fazer a oração facultativa sentada ou em pé, então ele faz sentado. Nesse caso, ele terá só metade da recompensa. Mas quanto à oração obrigatória, é obrigatório rezar em pé. Portanto, aquele que reza sentado numa oração obrigatória, sem nenhum motivo, ele é capaz de ficar em pé, mas ele reza sentado, então a sua oração não é válida. Aquele que chega na oração obrigatória, vamos supor, Salat al-Dhuhr, ele diz, eu estou cansado, simplesmente quero sentar. Mas ele é capaz de ficar em pé, mas diz, estou cansado, vou rezar sentado. Então, essa a sua oração é inválida, porque ele é capaz de ficar em pé. Simplesmente sentou por preguiça. Allah subhanahu wa ta'ala diz, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Preservai as orações, especialmente a oração do meio, e levantai humildes a Allah. Isso mostra de que ficar em pé ou levantado durante a oração é um pilar. E no Sahih Bukhari Muslim, no hadith, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, إذا قمت إلى الصلاة فكبر. quando te levantares, veja que quando te levantares, quer dizer que a oração deve ser feita, a pessoa deve fazer em pé. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando te levantares para a oração, diga Allahu Akbar. Diga Allahu Akbar. Portanto, esse hadith e o versículo que mencionamos anteriormente mostram de que ficar em pé na oração é algo obrigatório, é um pilar da oração. É um pilar da oração. E numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no Sahih Bukhari, diz: "Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan." Diz o que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Salli qa'iman, ore em pé." Yani faça a sua oração em pé. "Fa in lam tastati' fa qa'idan." Caso não sejas capaz, então ores sentado. Isso mostra que a base é que a oração deve ser feita em pé. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mais à frente diz: "Fa in lam tastati'." Caso você não seja capaz, fasalli yani qa'idan. Então, reze sentado. Portanto, se a pessoa for capaz de ficar em pé na oração, então deve ficar em pé na oração. Deve ficar em pé na oração. E caso ele não seja capaz de ficar em pé, então pode rezar sentado. E mais à frente o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ. Quer dizer que se você não for capaz de rezar nem em pé, nem sentado, então reze deitado. Isso mostra de que a oração deve ser feita, seja qual for a condição da pessoa. Deve ser feita, seja qual for a condição da pessoa. Veja, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Reze em pé. Caso não sejas capaz, caso não sejas capaz de rezar em pé, então reze sentado. Caso não sejas capaz, então reze deitado. Mas a oração deve ser feita. A oração deve ser feita, independentemente da circunstância. A pessoa deve fazer a oração. Ao contrário do que as pessoas fazem hoje, quando estão doentes, dizem: "Eu vou fazer a oração quando estiver melhor." Quem te garante que você estará melhor para voltar a fazer a oração? E quem sabe que Allah subhanahu wa ta'ala não te tira a vida nessa doença que você está, por mais que você pense que é uma doença pequena, Allah subhanahu wa ta'ala pode decretar a sua morte nessa doença. E a primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala vai perguntar no dia da ressurreição é sobre a oração, como vem no hadith a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Awwal ma yusalu 'abd 'an as-salah." A primeira coisa que a pessoa será perguntada é sobre a oração. E você logo na última parte da sua vida abandonou a oração, porque disse que estava doente e ia fazer quando estiver melhor. Portanto, devemos ter bastante atenção nisso. A oração deve ser feita, seja lá qual for a circunstância em que a pessoa estiver. Enquanto a sua consciência estiver presente, então você não tem nenhuma excusa para deixar de fazer a oração. E o Sheikh Abdul Razak, Hafizahullah, fez uma observação aqui, diz que, e dentre as coisas que a gente deve observar ou anotar, é que algumas pessoas, as pessoas que fazem oração, entram na mesquita a andar, e vêm à mesquita a andar, e entram na mesquita e vão procurar cadeiras. E levam essas cadeiras, vão colocar nas fileiras. E até o Sheikh diz que durante o percurso dessa pessoa pode encontrar uma pessoa que ele conhece e conversar com essa pessoa ainda em pé, um minuto, dois, depois vai colocar a cadeira na fileira, e quando a oração começa, ele já está sentado. Subhanallah. Ele entrou na mesquita a andar, parou para falar com fulano, mas quando entrou na oração, está sentado. Esse indivíduo que diz que não é capaz de ficar de pé na oração, viu a mesquita andar, esteve em pé durante algum tempo, mas quando entra na oração, ele está bem sentado. Esse é um grande erro. Se você foi capaz de chegar na mesquita andar e parou por um tempo, falou com pessoas, e você logo que entra na oração já está sentado, então Isso mostra-nos de que tem algo de errado contigo. Isso ou é preguiça, ou você está a esforçar, não ser capaz de ficar em pé. Isso, a gente sabe, muitos fazem isso. Entram na mesquita diretamente, vão procurar de cadeiras. Enquanto eles são capazes de ficar em pé um tempo. Ao contrário de caso a pessoa não consiga ficar muito tempo em pé, então a pessoa deve começar a oração em pé, e quando começar a sentir que já não está a aguentar, assim se senta nessas cadeiras. Quer dizer que essas pessoas, o que deveriam fazer é entrar na oração em pé, e caso a permanência em pé seja prolongada, então essa pessoa deve sentar, quando ver que já não está a aguentar ficar em pé. E não começar logo a oração sentado. Portanto, devemos ter bastante atenção sobre isso. Porque a pessoa fazer a oração sentada, enquanto é capaz de ficar em pé, então a sua oração é inválida. E o segundo pilar que vimos foi, dentre os pilares da oração, Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram, ou seja, o takbir da proibição, que é dizer Allahu Akbar antes de iniciar a oração. E foi denominado de Takbiratul Ihram porque é considerado como a chave da oração. Quer dizer que a pessoa entra na oração com essas palavras. Quando a pessoa diz Allahu Akbar antes de iniciar a oração, a pessoa já entrou na oração. Quer dizer que torna-se proibido aquilo que era permitido para ele antes da oração. Como é o caso de falar, comer e fazer outros movimentos que não têm a ver com a oração. Isso é permitido à pessoa antes da oração. Ou rir. Mas quando a pessoa diz Allahu Akbar, torna-se proibido isso tudo. Excepto os movimentos que têm a ver com a oração e as palavras que têm a ver com a oração. Portanto, essa é a razão na qual foi denominado de Takbiratul Ihram. Ou seja, o Takbir da proibição. Quer dizer que depois de a pessoa dizer Allahu Akbar, fica proibido de fazer certas coisas que eram permitido ele fazer antes da oração. Como é o caso de falar, comer, rir e assim por diante. Ou palavras que não têm a ver com a oração. Por exemplo, a pessoa fora da oração é permitido de falar, mas quando está na oração é proibido de falar. Portanto, esse é um dos pilares da oração, dizer Allahu Akbar ao iniciar a oração. Portanto, aquele que entra na oração sem essas palavras, ou entra na oração com outras palavras, então essa pessoa tem a sua oração inválida. Por exemplo, aquele que entra na oração e simplesmente coloca os braços juntos, não diz Allahu Akbar. Esse ainda não entrou na oração, por mais que ele siga todos os movimentos da oração, além de desse pilar que ele não cumpriu. Portanto, se a pessoa entra na oração e não diz Allahu Akbar, mas faz ruku, faz sujud, então a sua oração é inválida, porque ele demoliu um pilar da oração. E esse pilar é a chave para a pessoa entrar na oração, que é dizer Allahu Akbar. Portanto, a pessoa que entra na oração sem dizer Allahu Akbar, a sua oração é inválida. Ou aquele que entra na oração e diz outras palavras além de Allahu Akbar. Por exemplo, diz Allahu Azim. Alguém chega, em vez de dizer Allahu Akbar, diz Allahu Azim. Ou diz Allahu Ajal. Allahu Ajal. Ou outras palavras. Então, ou por exemplo, entra e diz Subhanallah. Em vez de dizer Allahu Akbar, diz Subhanallah. Ou diz Alhamdulillah. A pessoa que faz isso, a sua oração é inválida. Porque ele não veio com as palavras que foram estabelecidas, que é Takbir. E Takbir é dizer Allahu Akbar. Allah é o maior. E o profeta sallallahu alaihi wasallam especificou essas palavras, como vê no hadith no Sahih Muslim e Bukhari, onde diz: إذا قمت إلى الصلاة فكبر إذا كنت إلى الصلاة فكبر. Si você يعني te levantar, se te levantares para a oração, então فكبر يعني diga الله أكبر. Quer dizer que isso é a chave para a pessoa entrar na oração. E se a pessoa vem com frases da sua cabeça ou não menciona الله أكبر antes da oração, a sua oração é inválida. A sua oração é inválida. E dentre os pilares da oração que mencionamos, que é o terceiro pilar, é قراءة الفاتحة, a leitura da سورة الفاتحة. A leitura da سورة الفاتحة. Quer dizer que a leitura da سورة الفاتحة em todas as orações constitui um pilar. Quer dizer, se você não recitar a Surat al-Fatiha, então você demoliu um pilar da oração. E a Surat al-Fatiha é a melhor sura do Alcorão. É a melhor sura do Alcorão. Porque, como dizem os sábios, junta todos os significados que existem no Alcorão. É por isso que um dos nomes de Surat al-Fatiha é Ummul Quran, a mãe do Alcorão, porque contém nela o significado principal do Alcorão. E tem um grande significado Surat al-Fatiha. Tem um grande significado, razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fosse lida 17 vezes, no mínimo, durante o dia, que é nas orações obrigatórias. Isso só nas orações obrigatórias. Então, se acrescentamos outras orações, então o número aumenta. Só nas orações obrigatórias, em todos os rakats, se a pessoa ler a Surat al-Fatiha, então terá lido 17 vezes. E isso mostra o grande estatuto deste capítulo do Alcorão, deste sura do Alcorão, que é a Surat al-Fatiha. E uma das coisas que mostra a sua superioridade é como o hadith al-Qudsi, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: qasamtu as-salat bayni wa bayna 'abdi. Allah subhanahu wa ta'ala denominou a Surat al-Fatiha de oração. Denominou a Surat al-Fatiha de oração. Diz: Qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi. Dividi a oração entre mim e o meu servo. Dividi a oração entre mim e o meu servo. Qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi binisfayn wa li 'abdi ma sa'ala. Dividi a oração entre mim e o meu servo no meio. E o meu servo terá aquilo que ele pedir. إذا قال العبد سيوميو سيرفو ديزير أو ديزير الحمد لله رب العالمين quando o meu servo disser الحمد لله رب العالمين ou seja, quando tiver a recitar a سورة الفاتحة na oração, então Allah diz: قال الله تعالى حمدني عبدي. O meu servo me louvou. O meu servo me louvou. وَإِذَا قَالْ E se o servo disser الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى Allah subhanahu wa ta'ala diz أَثْنَ عَلَيَّ عَبْدِ O meu servo me elogiou. O meu servo me elogiou. وَإِذَا قَالْ Se o servo disser مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ Se o servo disser مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى ديش مجدني عبدي وميو سيرفو ازالتو امينيا ماجستادي وميو سيرفو ازالتو امينيا ماجستادي فاذا قال سي اسيرفو ديسير اياك نعبد واياك نستعين سي اسيرفو ديسير إياك نعبد وإياك نستعين قال إن طاع الله دراه هذا بيني وبين عبدي وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ. Allah dira, isso entre mim e o meu servo. E o meu servo terá aquilo que ele pediu. E o meu servo terá aquilo que ele pediu. فَإِذَا قَالْ, se o servo disser, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, se o servo disser, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيسرب دساريس قال الله درا هذا لعبدي ولعبد ما سأل. إيسو إبرو ميو سيرفو يو ميو سيرفو ترى كيلو كيلو بديو يو ميو سيرفو ترى كيلو كيلو بديو. Portanto, isso mostra que a sura al-Fatiha é uma sura, é um capítulo, yani com um grande peso na oração. Posições, significados, yani tem grande peso. E como vem numa narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no Sahih Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Não existe oração liman lam yaqra, para aquele que não lê bi fatihati al-kitab, para aquele que não lê a sura ou a abertura do livro, que é a Surat al-Fatiha. Portanto, aquele que não lê a Surat al-Fatiha na oração, então não tem a sua oração correta. Por isso, isso mostra de que a recitação da Surat al-Fatiha é um pilar da oração. Pois o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz que a pessoa que não ler a oração, yani a Surat al-Fatiha, não tem oração. Nantem oração. La salata liman lam yaqra bi fatihat al-kitab. E como dissemos que yani, a surat al-Fatiha possui grandes significados, e se a gente yani, refletisse ou ponderasse, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, afala yatadabbaruna al-Qur'an, yani, por que eles não ponderam no Al-Qur'an? Então, o que fará ponderar na surat al-Fatiha? Portanto, é obrigatório ao muçulmano ponderar nos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Se as pessoas ponderassem no significado de Surat al-Fatiha, yani, que é um sura que a pessoa lê diariamente 17 vezes. Então, imagine só que você, desde criança, faz a oração. Algumas pessoas, yani, desde criança, fazem a oração. Hoje têm, por exemplo, 50 anos, mas não sabem nem significado de Surat al-Fatiha. Nem se preocupam em saber qual é o significado de Surat al-Fatiha. Então, sem dúvida que essa pessoa não sentirá o sabor da oração. Aqueles que não conhecem o significado de Surat al-Fatiha, e é um sura que contém o significado do Alcorão todo, não é por acaso que é denominada da mãe do Alcorão, yani Ummul Quran. Então, você encontra esses indivíduos, tem hoje 60 anos, mas nunca se preocupou em saber o significado de Surat al-Fatiha. Ele só lê e prontos. São esses que não sentem o sabor da oração. E se a gente ponderasse um pouco, este sura Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena a ler em todas as orações. Então, isso por si só é motivo da pessoa yani, procurar saber por que Allah subhanahu wa ta'ala nos fez yani, ler essa sura yani, diariamente. Isso faz com que a pessoa procure saber o seu significado. Pois se a pessoa refletir no hadith Qudus que mencionamos, que Allah subhanahu wa ta'ala dividiu a oração em duas partes, verá o grande significado de Surat al-Fatiha. Verá o grande significado de Surat al-Fatiha. E nos dias de hoje a gente vê indivíduos yani, muçulmanos, nem se preocupam em conhecer ou ler bem Surat al-Fatiha. Mas esses indivíduos são capazes de cantar músicas melhores que os próprios cantores. São capazes de cantar músicas melhores do que os próprios cantores. São capazes de decorar músicas, letras de músicas, yani, infinitas. Mas quando se trata de Surat al-Fatiha, eles dizem que Surat al-Fatiha é difícil. Ah, o Al-Quran é difícil. Yani, palavra de Allah subhanahu wa ta'ala é difícil, mas você consegue memorizar versos de músicas. de demônios. Yani, você consegue memorizar a palavra de shayatin, você consegue memorizar a palavra de demônios, mas não consegue memorizar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Você procura o significado de letras de música, mas quando trata-se de surat al-Fatiha, que você lê todos os dias, você nem procura saber o seu significado, simplesmente lê na oração e vai-se embora. Então, não há dúvida que existe uma fraqueza na fé. Existe uma fraqueza na fé. Como é que você lê algo 17 vezes ao mínimo durante o dia e não procura saber o seu significado? Mas você procura saber o significado das músicas que são palavras dos demônios. Portanto, é obrigatório ao muçulmano dar importância à procura do conhecimento, dentre eles conhecer a Surat al-Fatiha, primeiro ler bem e conhecer o seu significado e ponderar o seu significado. E ponderar o seu significado. Você vê indivíduos com uma idade avançada que passaram a vida toda no Islã, nem conseguem ler a Surat al-Fatiha. Quando lêem a Surat al-Fatiha, mudam completamente o significado, porque não querem aprender. Quando se trata de aprender a religião, ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Cada um está ocupado, está ocupado. Daí que você vê as pessoas fazem oração e não sentem nada. Da mesma forma que entraram na oração, é da mesma forma que eles saem. Da mesma forma que entraram na oração, é da mesma forma que eles saem. Não sentem nenhuma diferença. E isso não é característica da oração. A oração, quando a pessoa faz a oração, sente diferença antes de ter entrado na oração, como é que estava, e depois da oração, tem efeito sobre o coração. Então, quando a pessoa fica desinteressada a Surat al-Fatiha, nem dá importância a esses pilares da oração, entra na oração, faz a oração, sai, até capaz de entrar na oração, sair, e de seguida, roubar, como fazem em alguns sítios, roubam chinelos ou sapatos de muçulmano. Mas essa acabou de fazer a oração. Essa pessoa acabou de fazer a oração. Quer dizer que a oração nem entrou no coração dele. Tipo, ele só estava a fazer movimentos. Ele só estava a fazer determinados movimentos. Porque a oração impede a pessoa de certas coisas. Então, quando a pessoa não pondera na oração, esse é o resultado. O coração fica em pedra. Daí, às vezes, a gente pergunta, como é que alguém entra na mesquita, faz a oração e quando sai, a primeira coisa que faz é roubar o chinelo de outros oradores. Então, essa é a resposta, que essa pessoa, o seu coração está mais duro do que a pedra. Está mais duro do que a pedra. Portanto, esse gente tem um coração vazio. Porque a oração traz sossego ao coração. A pessoa quando faz a oração, como deve ser, segue os pilares da oração, cumpre com as obrigações da oração, pondera na recitação do Surat al-Fatiha, você vê que essa pessoa sai sossegado da oração. Sai mais calmo da oração. Por mais que antes de entrar na oração estava mais agitado, quando sai da oração, sai mais calmo, mais sossegado, mais tranquilo, porque esse é um dos objetivos da oração. Quando a pessoa fica, porque a oração é a ligação do servo, é a coisa que liga o servo do seu senhor. Quando a pessoa fica, quando acaba de estar em contato com Allah subhanahu wa ta'ala, numa ligação com Allah subhanahu wa ta'ala através da oração, então a pessoa quando acaba disso, o seu coração está mais calmo, mais mole. Então quando a pessoa sai no estado, ainda sai da mesma forma como entrou, quer dizer que ele não se beneficiou da oração. Não se beneficiou da oração. E veja só, que você todos os dias lê Ihdina Sirat al-Mustaqim e nem quer saber o que significa isso. Você todos os dias lê Ihdina Sirat al-Mustaqim e nem sabe que isso é um duá. Nem sabe que isso é uma invocação. Ele lê isso todos os dias, mas não sabe que é uma invocação. Portanto, é nossa obrigação darmos importância, aprender a religião, porque a gente quando aprende a religião, como é que a pessoa é capaz de praticar a religião corretamente se a pessoa nem sequer percebe a sua própria religião? Nem sequer percebe a sua própria religião. Como é que você se atribui a algo que você próprio nem percebe? Que você próprio nem percebe. Quer dizer que a pessoa vive no Islã, mas nem sente aquele sabor do Islã. Por quê? Porque nem tem ligação com o próprio Islã. E uma das coisas que é mais importante no Islã, o pilar mais importante na oração yani do Islã é a oração. E se você não aprende a oração perfeitamente, então você terá defeitos na crença. Terá defeitos na crença e fraquezas na crença. Portanto, é nossa obrigação procurar conhecer principalmente a oração. E como iremos ver noutros pilares nas próximas aulas, que é o caso, do, por exemplo, da tranquilidade na oração, é algo que hoje quase não existe. Até as pessoas que lideram as próprias orações nem sequer conhecem os pilares da oração. Fazem oração e ali, em 4 minutos ou em 2 minutos fazem 4 rakat e acabam. Até o próprio imã, hoje em dia, encontra ele é ignorante, nem conhece os pilares da oração. Faz a oração e ali, parece uma galinha a picar o chão. Não há tranquilidade, não há sossego na oração. ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا